lundi au vendredi à 20h10 TU sur RFI.
Rádio França Internacional, emissões em língua portuguesa, são 17 horas aqui em Paris.
Cristiana Soares.
E Paris acolhe a Cimeira Internacional sobre a Inteligência Artificial. O objetivo é colocar a França e a Europa no mapa mundial da inteligência artificial. Donald Trump anunciou que o aço e o alumínio que chegam aos Estados Unidos vão sofrer taxas alfandegárias de 25%. O ministro francês dos Negócios Estrangeiros diz que a França e a Europa vão retaliar. Na Guiné-Bissau, a justiça está no encalço da ministra da Justiça e Desenvolvimento Rural, Fatoumata Diaw Baldé, é acusada de alegada prática de corrupção e é ministra da Agricultura. Assim é que é. No controle técnico desta emissão está Moussa Al-Chiri e o jornal começa agora.
Bissau, 94 FM.
Arrancou nesta segunda-feira aqui em Paris a Cimeira Internacional sobre Inteligência Artificial. Durante 2 dias, este encontro de alto nível, co-presidido com a Índia, a França quer mostrar-se como a verdadeira campeã da inteligência artificial na Europa e alertar para os riscos. Paris tem ambições de acolher o organismo responsável por enquadrar a inteligência artificial numa altura em que o multilateralismo se encontra muito enfraquecido. Arlindo Oliveira, especialista português em inteligência artificial, reconhece que esta tarefa pode ser ambiciosa.
Pois, essa é uma questão política complexa e, de facto, não posso ajudar muito. Existe, neste momento, um esforço grande de regulação, ao nível europeu em particular. Ainda estão por definir exatamente quais vão ser os organismos reguladores, tanto a nível internacional como a nível nacional. Portanto, é para mim bastante difícil dizer se a França vai ter ou não sucesso, mas seguramente que haverão muitos países interessados nisso. Até podemos ir optar por uma solução que é distribuída e que não tem um organismo concentrado num único país.
A França destaca-se nesta questão da criação dos centros de dados com o parque nuclear.
Sim, a França é, na minha opinião, exemplar nesse aspecto, porque é um dos países que menos emite dióxido de carbono por cada quilowatt-hora gerado, justamente pela sua opção pelo nuclear. Como sabem, é uma opção relativamente rara na Europa. Em Portugal não existe, em Portugal. Eu acho que é uma opção, a meu ver, correta, enquanto as novas gerações de tecnologia não vêm, em particular a fusão nuclear. Portanto, eu gostaria muito que outros países seguissem o exemplo da França.
As palavras de Arlindo Oliveira, especialista português em inteligência artificial, aqui ao microfone de Neide Ribeiro. Esta é uma entrevista que desenvolvemos mais à frente no espaço convidado. O presidente norte-americano Donald Trump anunciou uma nova fase da sua ofensiva comercial. O aço e o alumínio que chegam aos Estados Unidos vão sofrer taxas alfandegárias de 25%. Jean-Noël Barrot, ministro francês dos Negócios Estrangeiros, alegou ao canal TF1 que a França e a Europa vão retaliar.
Bien sûr, ça n'est pas une surprise, c'est déjà ce que Donald Trump avait fait.
Obviamente que não é uma surpresa. Donald Trump já o tinha feito em 2018. Na altura tínhamos retaliado. Agora também vamos retaliar. Será a Comissão Europeia a definir os setores que serão alvo dessas retaliações. Ela prometeu-nos que estaria pronta assim que o momento chegasse. Chegou a hora. Não devemos hesitar quando se trata de defender os nossos interesses. Volto a dizê-lo, ninguém tem interesse em começar um conflito comercial com a União Europeia.
Conflito comercial avec l'Union Européenne.
As palavras de Jean-Noël Barrot, ministro francês dos Negócios Estrangeiros, aqui dobrado por Miguel Martins. Este sábado e domingo em Paris, o coreógrafo moçambicano Hideo Chichava revisitou a Sagração da Primavera de Igor Stravinsky, num espetáculo em que foram apresentadas mais 2 obras dos coreógrafos Benjamin Milpil e Jobel Medina. No dia da estreia, Hideo Chichava falou sobre o contraponto que a dança moçambicana trouxe a uma obra clássica.
A primeira vez que eu escutei a Sagração da Primavera de Stravinsky, sinceramente, eu fiquei completamente na selva, porque justamente a composição é muito eclética, e sinceramente não via a minha experiência como bailarino tradicional dentro daquela composição, mas mesmo assim entramos no desafio de desafiar o próprio tempo da música, a própria ritmicidade da música. Isso é que foi o primeiro chamativo para mim, como, de que forma, com a forma como nós aprendemos a dança em Moçambique, podemos de certa forma criar um contraponto e criar de certa forma enriquecer mais a, a composição e trazer um outro olhar, uma outra apreciação diferente das que já têm sido apresentadas. Já falo de balé, falo de danças modernas, mas com a forma como nós aprendemos a dança, totalmente diferente.
As palavras de Idil Chava, coreógrafo moçambicano, aqui entrevistado por Karina Branco. Na Guiné-Bissau, a justiça está no encalço da ministra da Agricultura e Desenvolvimento Rural, Fatoumata Diao Baldé, acusada de alegada prática de corrupção. Mais informações com o nosso correspondente em Bissau, Moussa Baldé.
A par da polémica à volta do final do mandato ou não do presidente Embaló, o assunto dos fertilizantes doados pelo Senegal também está a fazer a manchete na Guiné-Bissau. Neste caso, o Ministério Público emitiu ordens de interdição de viagem e de detenção contra a atual ministra da Agricultura, Fatoumata Diao Baldé, contra o antigo titular do mesmo pelouro, Mamá Saliu Lamba, e contra a diretora-geral de Floresta e Fauna, Fatoumata Baldé. O que é facto é que nenhum dos três responsáveis foi detido. Fatoumata Diao Baldé e Mamá Saliu Lamba estão fora do país neste momento. A diretora-geral da Floresta e Fauna foi ouvida pela Justiça, mas saiu em liberdade com termo de identidade e residência. A ministra Fatoumata Diao Baldé é investigada por ter alegadamente mandado vender grandes quantidades de fertilizantes. O Ministério Público considera que se trata de crime de peculato, administração danosa e abuso do poder. O anterior ministro da Agricultura, Mamá Saliu Lamba, é acusado de ser dono de uma suposta empresa privada e a partir da qual os fertilizantes teriam sido vendidos. Não se sabe em que âmbito a diretora-geral da Floresta e Fauna é investigada. Toda esta polêmica foi iniciada no passado mês de janeiro com uma denúncia dos jovens do Partido dos Trabalhadores da Guiné, PTG, que os três dirigentes pertencem. Na altura, os jovens pediram à cabeça de Fatoumata Diao Baldé a testa do Ministério da Agricultura. Curioso é que foi a própria Fatoumata Diao Baldé quem solicitou ao Ministério Público que sejam esclarecidas todas as denúncias. Moussa Baldé, Bissau, RFI.
Na Liga Francesa, a 21ª jornada da divisão do futebol masculino ficou marcada pelo triunfo do Le Havre por 1-2 na deslocação ao terreno do Lille. No primeiro golo do Le Havre foi apontado pelo avançado Ahmed Hassan, que se estreou a marcar com a camisola do clube francês. Ao microfone da RFI, Ahmed Hassan, avançado egípcio de 31 anos, analisou o triunfo do Le Havre, que está na zona de despromoção da tarefa da tabela, aliás, classificativa.
Estamos felizes porque trabalhamos muito para isto e toda a gente sabe que é uma equipa muito forte, Lille, e jogam Liga dos Campeões, estão em Liga dos Campeões, jogam em casa, então é um jogo muito complicado, mas acabamos por sair hoje com vitória.
É uma surpresa até para o Le Havre ou não?
Não sei, porque estou aqui há pouco tempo, por isso não sei como é que foram os outros jogos contra Lille do ano passado ou na primeira volta, mas me disseram que perderam em casa, por isso pode ser, mas eu acho que nós merecemos muito ganhar hoje porque a equipa esteve muito bem.
E a equipa conseguiu vencer graças a um golo, o primeiro com o Havre do Ahmed.
Sim, hoje tive a felicidade de marcar. Nós, como disse, estamos a jogar muito melhor e nos últimos 3, 4 jogos acho que merecíamos ganhar uns jogos, mas às vezes o futebol podes não ter tanta sorte. Por exemplo, nos últimos jogos merecíamos sair com vitória. Não aconteceu, mas é futebol. Temos que trabalhar para alcançar. E hoje acho que saímos felizes e todo mundo contente. E espero, a partir de agora, mudar a mentalidade para só vitória. Vitória e a ver se saímos da seção onde é que nós estamos.
Era Ahmed Hassan, que vestiu a camisola dos portugueses do Rio Ave na primeira parte da temporada. Ahmed Hassan, aqui entrevistado por Marco Martins, ele que se estreou a marcar com a camisola do Le Havre este fim de semana num triunfo do Le Havre por 1-2 na deslocação ao terreno do Lille. Noutra ponto da atualidade, o presidente romeno, Klaus Iohannis, anunciou esta segunda-feira a sua demissão, reconhecendo as críticas por se manter no cargo após o cancelamento da eleição presidencial de dezembro passado. Nas palavras de Iohannis, aliás, as palavras de Iohannis foram preferidas num discurso em Bucareste, quando se iniciou um processo de destituição contra ele próprio. O mandato de Klaus Iohannis deveria ter terminado no final de 2024, todavia, a primeira volta das eleições presidenciais, a 24 de novembro, deu a vitória vitória surpresa a um candidato de extrema-direita, sufrágio que foi depois cancelado devido a suspeitas de interferência russa. A fechar este jornal, no Equador, o presidente cessante Daniel Noboa vai à frente na contagem dos votos com 44,31% dos votos, uma contagem renhida com a rival de esquerda, Luísa González, a obter 43,83%.